Olá, Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
A gente vai trazer um assunto que nós já trouxemos aqui algumas vezes, mas que ainda é necessário falar sobre. A gente sabe que tem muito mais mulher trabalhando em cargo de liderança. Isso vem acontecendo. Porém, não é fácil. E principalmente em alguns casos, quando a gente está falando das mulheres que são mães. Esses obstáculos ainda existem e parecem muitas vezes intransponíveis, né? Porque a gente não está falando só de posicionamento da empresa, a gente está falando às vezes de rede de apoio, a gente está falando de ter recursos mesmo que permitam a essa mulher trabalhar, se dedicar e crescer profissionalmente, né, Jefferson?
Exatamente. Por que me trouxe esse... Tem vários assuntos, o pessoal até me pergunta assim, ah, você vai falar de bebê reborn? Eu falei, ó, é um assunto polêmico, eu prefiro tratar de outra polêmica que vai ser mais construtiva e produtiva. Mas o que foi a essência? Recentemente eu fui fazer uma visita para um cliente que ele é dono de uma contabilidade. E ele mudou o perfil das pessoas que ele contrata, porque todo mundo está sofrendo com mão de obra, né? Isso aí é nítido, é claro. E ele mudou nos últimos 3 anos o perfil de profissionais que ele contrata, e aí me surgiu esse insight. Ele falou para mim que ele tem contratado mulheres que são mães do primeiro ou do segundo filho, de preferência que são mães solo.
Olha só.
E aí eu me fiz a pergunta e perguntei para ele por quê. Ele é um professor acadêmico, né? É bem conceituado na nossa região. E aí eu falei assim, mas qual o sentido? Ele falou, olha, a minha produtividade aumentou. Por mais que eu tenha alguns atestados, eu tenha algumas faltas, porque precisa levar o filho no médico, eu construí e preparei a minha empresa para ter flexibilidade e ser um trabalho híbrido ou remoto, dependendo da função. E eu cheguei no escritório dele em época de fazer... imposto de renda, tinha poucas pessoas, poucos homens trabalhando, né? A maioria das mulheres que são mães estavam em casa fazendo imposto de renda, né? E outras atividades que é possível fazer remotamente. E ele dá o treinamento e ele desenvolve isso. E aí eu fui pesquisar, né? Entender. E realmente, a gente percebe, isso é a fala dele, mas pesquisando, a mulher quando ela tem filho e ela não tem o apoio, não tem o marido, o nível de comprometimento dela é muito maior. E quando eu olhei os dados, o tempo de casa, o tempo de trabalho que essa mulher fica, permanece no trabalho, ela é muito maior. É aquela história, ela pensa duas vezes porque tem...
ela sabe quem depende dela,
exatamente,
né?
Exatamente. A responsabilidade não vem só dela, vem de alguém que ela deixou em casa. E quando a gente traz isso para a gestão, né, pesquisa recente do IBGE, 39% em 2023 dos cargos de gestão e de liderança já são ocupados por mulheres. E quando a gente aprofunda isso, tem um dado alarmante. A maioria das mães com um filho pequeno, 20% delas estão na informalidade e 27% no primeiro filho, né? Então a gente tem bastante mulher, né? 45% estão na informalidade e 54% delas não têm o ensino fundamental. Então, eu estou vendo mulheres, nós estamos vendo mulheres que têm filho assumindo posições de liderança dentro de indústrias, de fábricas, que não têm formação. Por quê? Tem um outro dado que mulheres até 15 anos, que têm filhos até 15 anos, elas não conseguem, só 22% delas conseguem fazer a faculdade. E está muito claro que é a falta de apoio. E quando a gente fala de falta de apoio, aí a empresa tem o papel dela, o RH tem o papel dela, a gente fala muito de acolhimento, que acolhimento é ouvir a pessoa. Mas acolher é realmente entender por que essa mãe se tornou solo. E a gente consegue perceber que existe um ciclo que se repete. Ela foi mãe solo, ela não vai conseguir estudar e fazer faculdade, ela não tem apoio, essa criança vai acabar tendo uma educação precária, e a história vai se repetir. Então, isso não é só uma questão de empresa ou de negócio, é uma questão de sociedade. E nós, como gestores, nós temos que mudar a forma de enxergar isso. E aí eu trago para o meu lado, né, o meu público, que é o RH, e que muitas vezes pergunta para as meninas, assim, com 20 e poucos anos recém-casadas, você vai ser mãe? E não, prefere não contratar, e já falando assim, não vou contratar porque daqui a pouco ela vai ser mãe. Talvez... os problemas que estamos sofrendo em relação à permanência dos jovens no mercado de trabalho vai fazer com que nós começamos a valorizar realmente as pessoas que estão montando família, estruturando família. Porque essas pessoas realmente precisam trabalhar, e precisam de uma flexibilidade que hoje, com tecnologia, com gestão, é totalmente possível.
Você até falou, né, que esse exemplo que você trouxe enxerga essas mães e essas mães solo como um ativo de alto valor, né? Porque é alguém que a pessoa vai poder contar, a empresa pode contar com ela, sabe que ela vai entregar muitas vezes resultados superiores aos demais. Nem todo mundo enxerga dessa maneira, pelo menos por enquanto, né? Você até trouxe alguns cases aqui de grandes empresas que têm apoiado a maternidade, seja com horário mais flexível, com o trabalho remoto. Por quê? Eu não quero saber que horas você vai me entregar, estou contando que o resultado venha. O que falta para essa mentalidade ser adotada ou percebida por mais empresas e essas mulheres terem esse apoio para seguirem crescendo profissionalmente, mas também tendo esse suporte maior familiar, para que, como você disse, a história não se repita?
Eu vou falar algo que pode doer para algumas pessoas, mas é a realidade, é o machismo. Ele tá. A gente tem que assumir que a gente é machista.
Tá arraigado na cultura,
tá,
né?
Tá. Dentro dos da nossa criação, da nossa educação, tem lá o machismo que a nossa mãe, não foi nem nosso pai, foi a nossa mãe passou pra nós. Menino não faz isso, menino não pode fazer isso. E quando a gente olha isso, eu já ouvi muito, né, de mães que, principalmente quando minha filha. A gente descobriu que era menina. Nossa, coitada, a menina sofre mais que o homem. O que eu posso fazer para ela sofrer menos, né? Então, a gente percebe isso porque quando a gente vai olhar os dados mostram que o nível de produtividade... Então, a mulher estuda mais que o homem, ganha menos. Então, se a gente for analisar como empresário malvadão, compensa contratar mulher, sendo frio, né? Por outro lado, se ela é mãe, ela permanece mais no trabalho, eu tenho menos rescisão, menos rotatividade, eu prefiro contratar uma pessoa que é mãe, e se ela é mãe solo, ela tem mais tendência a entregar mais resultado, sem eu precisar ser um chefe que fica controlando. Então, quando eu olho os dados, ele quebra esses paradigmas. Então, são paradigmas enraigados na nossa cultura, vindo do machismo estrutural, essa palavra que eu estava tentando trazer. Porém, a gente tem que primeiro reconhecer, né? Tipo, partindo de mim, sou machista, e o que eu posso fazer? E, do outro lado, entender o que eu consigo adequar. Pô, não dá para ter trabalho remoto para uma mãe que trabalha numa fábrica. Não dá. Mas tem muitos trabalhos que nós temos hoje que é totalmente possível ter uma certa flexibilidade, né? Por exemplo, uma indústria que funciona 24 horas, a mãe precisou ficar 2 dias sem ir na empresa porque o filho está doente ou tem alguma situação para resolver, acompanhar. Ela pode compensar no fim de semana, então fazer acordos com sindicatos de compensação, que a pessoa, por mais que o domingo seja 100%, ela preferia trocar o domingo porque domingo ela tem com quem deixar e na semana não tem. Então, hoje as famílias mudaram, a forma de se criar filhos mudou, mas é algo que, falando em Maringá, melhor lugar para se viver, melhor lugar para se criar filhos, mas a gente ainda sofre. A gente tem creche aqui que abre 8 horas da manhã. Se a mãe tem que estar no trabalho 8 horas da manhã, como que você vai levar seu filho na creche? Ah, mas as mulheres que trabalham na creche também são mães. Gente, nós temos que pensar como sociedade. Então, eu preciso que as políticas públicas ajudem com que as empresas também absorvam essa mão de obra. Maringá hoje, na nossa região, isso eu pesquisei na semana passada que eu estava em Belém, a taxa de natalidade de Maringá já é muito baixa frente ao Brasil. A gente tem 1,1 filho por mulher. E isso está muito claro. Quem vai querer ser mãe numa cidade que não tem creche? Ou quem vai querer ser mãe numa cidade que não contrata mães? Então, nós temos um problema, e parte da solução desse problema é a solução da nossa falta de mão de obra.
É isso, e é muito mais mudar a visão, né? Deixar de enxergar, contratar mães ou possíveis mães como um ônus e ver que realmente isso pode ser uma grande vantagem para a empresa e que, às vezes, investimentos pequenos. Se você é uma empresa muito grande e tem mãe, será que não cabe colocar uma creche interna ali ou fazer uma parceria com alguma instituição? Porque se a mãe sabe que o filho está bem cuidado, ela vai trabalhar muito mais tranquila também, né, Jefferson?
Tem edital para isso, tem incentivo. A gente que trabalha ali na empresa como consultoria procurando editais e incentivos para empresas, isso a gente sabe que existe. Então, eu tenho uma empresa com mais de 1.000 funcionários, quero colocar uma creche flexível ali. O filho vai para a escola, mas se ele estiver doente, eu posso trazer ele aqui, ou eu posso deixar ele perto porque a escola está fechada. Um outro problema que a gente vai ter agora, férias de julho. As escolas e as creches entram de férias. É um problema para as empresas. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso resolver isso? Como que eu aciono uma associação comercial para discutir com uma saída que seja bom para todos? Porque se eu tiver mais facilidade para que as mães sejam mães, eu vou ter mais mães. Tendo mais mães, eu tenho mais profissionais comprometidos que permanecem mais tempo. Eu resolvo o meu problema de mão de obra e eu ajudo a qualificar cada vez mais gente. E já tem outros dados mostrando que a mulher em cargo de liderança, ela é muito mais eficiente que o homem. E quem não gostaria de ter um gerente ou uma gerente eficiente? Ah, mas ela é mãe. O combinado não sai caro. Olha, com quem fica o seu filho? Não, pode deixar que isso eu resolvo. E quando tiver um problema, seja o apoio. E não mais uma cobrança de uma mulher que já tem uma jornada tripla.
É isso, o recado está dado. Jefferson, obrigada.
Obrigado aos ouvintes. Obrigado, Brenda.
Até semana que vem.
Até semana que vem.